Ça va bien? Moi, ça va. Merci. Seja bem-vindo a mais uma Grammaire en pratique, a nossa aula de gramática prática. Aqui a gente tem a parte 2 da unidade 2. Na parte 1, a gente viu verbos pronominais, aqueles verbos como eu me lavo, eu me desperto, e agora a gente vai ver verbos irregulares. Mas não precisa se preocupar com esse nome. Irregular quer dizer que não segue a regra. Porque na primeira unidade e na primeira parte dessa unidade 2, a gente viu verbos regulares, verbos que seguem a mesma conjugação, a mesma terminação. Aqui a gente vai ver verbos irregulares, portanto, que não seguem a mesma terminação, mas mesmo assim são muito fáceis, porque o som é sempre muito parecido. Logo a gente vai entender isso em detalhes. E, muito importante, são verbos que a gente usa muito em francês. Então, aula muito importante com exemplos muito legais. Vamos passar para a primeira página. Aqui você vai ver que as frases começam a ficar um pouco mais longas, um pouco mais complexas, porque a gente quer ver realmente o contexto em que elas são usadas, e não só o verbo, porque isso é o foco da aula de conjugação, que a gente vai passar novamente pelos mesmos verbos. Então, vamos entender sempre o contexto do que está acontecendo com esses verbos muito importantes. Então, vamos começar com a frase 1. Frase 1. Je vais à la plage deux fois par année. A gente já vê o complemento. Je vais à la plage deux fois par année. Je, eu, vais, vou, à, la, à. Portanto, a gente vai colocar o acraseado do português. À la plage. Plage é praia. De, dois. Fois, vezes, par, por, ano. Année, ano. Je vais à la plage deux fois par année. Eu vou à praia 2 vezes por ano. Felipe, você precisa muito de aula de português. Não, isso é simples de resolver. De, em português, a gente tem 2 e duas, mas em francês só tem uma opção, é sempre de. De. Essa é a frase um. E agora a gente vê a palavra de, dois. Então, eu vou à praia 2 vezes por ano. Claro. Deux fois par année. E o complemento da frase é et toi, et toi, e toi, você, você. Lembra que a gente viu que tem duas maneiras de falar você. Pode ser tu, u, com esse som do biquinho, u, tu, e toi, toi. Eles têm funções diferentes na frase que a gente vai entender melhor depois. Mas por enquanto é importante ver que o toi é quando está no final da frase, ou quando não tem um verbo logo depois. A gente vai ver na frase 2 que é diferente. Então, et toi? E você? Je vais à la plage deux fois par année. Eu vou para a praia 2 vezes por ano. Que sonho, né? Faz tempo que eu não vou para a praia 2 vezes por ano. Bom, je vais à la plage deux fois par année. Et toi? E você? Très bien. Muito bem. Frase 2. 2. Tu me dis toujours la même chose. Tu me dis toujours la même chose. Tu, você. Aqui é você. Tu mais seguido de um verbo. Então, a gente não diz toi. A gente diz tu. Tu, você. Me, me, dis, dis. Toujours, sempre. La, a, même, mesma, chose. Chose, palavra muito importante. Coisa. Tu me dis toujours la même chose, você me diz sempre a mesma coisa. Ou você sempre me diz a mesma coisa. O lugar do sempre na frase não tem muita diferença. Tu me dis toujours la même chose. Isso pode ser alguém que faz muitas promessas e não cumpre. E a pessoa cansada dessas promessas diz, tu me dis toujours la même chose. Você sempre me diz a mesma coisa e não faz o que você cumpre. Um caso possível de tu me dis toujours la même chose. Interessante aqui, a gente tem o verbo dire. Dire. Que é dizer ou falar. Importante que a conjugação de tu, a gente simplesmente tira o som do R. Então, de dir vira di. Tu me dis toujours. La même chose. Très simple. Muito simples. Só tirar o som do R do final. Vamos lá. Para a frase 3. Toi, tu es infirmier. Toi, tu es infirmier. Então, vamos ver a tradução. Toi, você. Tu, você. É infirmier. Enfermeiro. Enfermier. Enfermeiro. Você é enfermeiro. A gente já viu isso na unidade 1, que essa repetição da pessoa, toi, tu es, que é muito comum em francês no dia a dia, quando a gente está conversando, que não existe em português. Você é enfermeiro. É uma redundância, não tem por que dizer isso. Mas em francês a gente diz muito. Toi, tu es infirmier. Se fosse uma pergunta, teria um tom de pergunta. Toi, tu es infirmier? Você é enfermeiro? Que é uma profissão muito bacana, infirmier, que está no masculino. Enfermeiro, infirmier. Como que a gente diria infirmier no feminino, para dizer enfermeira? Lembra que a gente falou que muitas vezes a palavra no feminino tem um E a mais. Nesse caso, não só um E, aparece um acento para que a pronúncia fique mais fácil. Então, infirmier, enfermeiro, infirmière, enfermeira. Então, infirmier, enfermeiro e infirmière, enfermeira. Com esse som bem aberto do E. Infirmière, enfermeira. Très bien. Então, toi, tu es infirmier. E a frase continua. Et ton frère, il fait quoi comme boulot? Et ton frère, il fait quoi comme boulot? A gente pode imaginar uma conversa que alguém pergunta sobre a profissão do irmão do amigo. Alors, toi tu es infirmier. Et ton frère, il fait quoi comme boulot? Et ton frère, e ton, o teu ou seu, frère significa irmão, irmão. Et ton frère, e teu irmão. Ele fait, faz, quoi, o quê? Como boulot. Boulot significa trabalho. Uma maneira muito informal de dizer trabalho. A gente pode dizer travail, como a gente viu na unidade 1. Il fait quoi comme travail? Tá certo também. Ou il fait quoi comme boulot? Boulot, trabalho ou trampo. Uma maneira mais informal de dizer trabalho. Mesma palavra. Et ton frère, il fait quoi comme boulot? E aqui a gente tem o verbo faire. Faire, que significa fazer. Faire. De novo, assim como no caso de dire, que vira di, a conjugação. No caso de faire, a gente também tira o som do R. Então, de faire vira il fait. Fait. Simplesmente sem o som do R do final. Seguimos com a frase 4. Elle voit son film préféré. Une fois par mois. Elle voit son film préféré une fois par mois. Elle voit, vê. Aqui é o verbo voir, ver ou assistir, nesse caso. Então, elle voit, ela vê ou ela assiste son, o seu filme préféré, preferido, uma fois, vez, par, por, mês. Elle voit son film préféré une fois par mois. Ela vê o seu filme preferido uma vez por mês. Essa frase tem muita coisa legal para a gente analisar. Então vamos por partes. Primeiro, elle voit, ela vê. De novo, é o verbo voir, ver. A conjugação fica voir. Sem o som do R. A gente começa a ver que são verbos irregulares, mas que tem um padrão que a gente segue. A gente tira o som do R para as pessoas do singular. Elle voit son film. Son film. Aqui eu falei que é seu filme. Em português a gente pode falar seu filme preferido, ou o filme preferido dela. Dela, aqui é muito importante. Em francês a gente não usa esse dele, dela, que é muito comum no português. A gente sempre vai usar a palavrinha que indica posse antes da coisa. Então, son film, a palavrinha son indica a posse, o seu filme, o filme preferido dela, mas sem usar dele ou dela. Então, son film. Então, elle voit son film préféré. Aqui de novo, agora você já se acostumou. Que não é um erro três acentos sobre a mesma palavra, porque o acento sobre a letra E serve para indicar o som E. E. Então, préféré, préféré, preferido, filme preferido, préféré. Une fois, uma vez. Aqui, muito legal, a gente tem a diferença entre un e une. No exemplo anterior, eu falei que não existe duas em francês. A gente sempre fala de. Mas, para o número um, uma, existe essa diferença como no português. Então, a pronúncia é un, masculino, e une, une, com o biquinho do início. De novo, un, e une, une, uma. Então, une fois par mois, uma vez por mês, porque é feminino. Vez, a vez, la fois, une fois par mois. Par mois, par mois, que significa por mês. Par, par, a gente sempre vai traduzir como por. Deixa eu ver com mais detalhes depois. Par mois, por mês. Une fois par mois, uma vez por mês. Après, frase 5. On dit ça souvent. On dit ça souvent. On, a gente, dit, verbo dire, dizer. A gente diz, ça é isso. A gente diz isso sempre. Aqui é uma frase que fora de contexto não faz muito sentido, mas é algo que a gente diz muito. On dit ça souvent. Por exemplo, os brasileiros fora do Brasil têm fama de ser muito hospitaleiros, muito acolhedores. Então, on dit ça souvent. A gente fala bastante isso, ou a gente ouve muito isso quando a gente viaja, que os brasileiros são muito acolhedores. A gente ouve muito que Paris é uma cidade maravilhosa, com a Torre Eiffel, com o Arco do Triunfo. E é verdade, é uma cidade muito bonita mesmo. E a gente pode dizer que on dit ça souvent. A gente diz isso sempre. É muito comum que a gente diga isso. Aqui atenção com a tradução. On, a gente pode traduzir como a gente, mas no documento, aqui na sua esquerda, tem duas traduções possíveis. Dá uma olhada ali. Frase 5. On dit ça souvent. As pessoas sempre falam isso. Ou sempre se diz isso. Porque aqui o on não é bem traduzido como a gente, eu e mais algumas pessoas, mas é mais como uma coisa impessoal. Se diz muito isso, se diz muito que Paris é uma cidade maravilhosa. On dit ça souvent. Se diz muito isso, as pessoas dizem muito isso. C'est tout bon? Então, só para lembrar, essa função do on, que pode ser a gente, mas pode ser essa coisa mais impessoal de se diz, se fala muito isso. On dit ça souvent. Après. Frase 6. Frase 6. Nous faisons du karaté. Nous faisons du karaté. Nous é nós. Faisons. Fazemos. Du. Não tem tradução. Karaté. Karaté. Nous faisons du karaté. Aqui, conjugação do verbo faire. Fazer. Para nous, que sempre aparece o ONS. Como a gente viu nos verbos da primeira unidade. E da primeira parte dessa unidade. Nous faisons du karaté, nós fazemos karatê. Presta atenção na diferença de acento sobre a palavra karatê. Porque quando a gente quer o som E, em francês a gente coloca o acento agudo. Karatê, karatê. Très bien. Muito bem. Vamos para a frase 7. Frase 7. Vous faites quoi comme sport? Vous faites quoi comme sport? E o GP, depois da frase, é para indicar que eu estou falando com um grupo, com várias pessoas. Porque lembra que o vous pode ser o senhor ou a senhora, uma maneira mais formal de falar com alguém. E, nesse caso, não. Nesse caso, eu estou falando com várias pessoas. Vous, vocês. Faites, fazem. Quoi, o quê? Comme, como. Sport, esporte. Vocês fazem o quê como esporte? Tradução estranha. Mas a gente diria, na verdade, o que vocês praticam como esporte, ou qual é o esporte que vocês fazem. Aqui é interessante que em português a gente mudaria muito a estrutura. Em francês a gente usa o verbo faire, sempre que a gente vai falar de fazer esportes. Fazer futebol, fazer basquete, fazer vôlei. É estranho a princípio, mas a gente se acostuma muito rápido. Então, de novo, a pergunta: Vous faites quoi comme sport? O que vocês praticam como esporte, ou qual é o esporte que vocês praticam? Vous faites quoi comme sport? Depois, frase 8. Frase 8. Ce que font les filles quand elles sont amoureuses? Ce que font les filles quand elles sont amoureuses? Aqui, a frase sozinha não quer dizer nada, mas eu já vou explicar em que contexto a gente pode ver ela. Se, isso, que, font, fazem, quem fazem? Les filles, les, as, filles, as meninas, as moças, as mulheres jovens, les filles, quand, quando, quand, atenção para a pronúncia, quand, sem pronunciar o dedo final, quand elles, quando elas, já falamos essa liaison, quand elles, quando elas são ou estão, nesse caso estão, amoureuse. Amoureuse que significa apaixonadas, amoradas. Felipe, não se fala isso em português, eu sei, eu preciso do curso de português. Mas... Ce que font les filles quand elles sont amoureuses. Isso que fazem as meninas quando elas estão apaixonadas. Essa frase poderia ser melhor traduzida como o que fazem as meninas, o que as meninas fazem quando elas estão apaixonadas. Isso aqui é um típico título de vídeo do YouTube que a gente pode encontrar. A gente procura alguma coisa em francês e aparece um título assim: Ce que font les filles quand elles sont amoureuses. Não é uma frase que a gente diria no dia a dia, mas é um título possível. E tem vídeos no YouTube com esse título. Então, Ce que font les filles quand elles sont amoureuses pode ser uma descrição dos traços físicos ou emocionais que a gente vê numa moça apaixonada. Aqui tem muita coisa interessante, a gente vai olhar com detalhe. Ce que é um começo de frase possível para dizer o que, não para pergunta, mas para explicar alguma coisa. Ce que, a gente vai ver isso com mais detalhes depois. Não se preocupa com isso por enquanto. Font. Font é o verbo faire. De novo, verbo fazer. Mas é a terceira pessoa. Elas. Elles font. Ce que font les filles. As meninas, as moças. Quand. Quand. E aqui muito legal a pronúncia de quand. Quand a gente pronuncia sem o D, esse som nasal do an. An. Som que sai de uma só vez. An. An. Quand. Mas, quando tem uma palavra que inicia por vogal, logo depois, como nesse caso, elle, a gente tem uma liaison. Aquela ligação que a gente falou na unidade anterior. Mas, muito importante, a liaison com a letra D vira um som de T. Você percebeu quando eu falei quand elles sont? Parece estranho. Então, a gente fala quand elles sont amoureuses. Quand elles sont. O D vira um som de T. Quand elles sont. A gente vai ver isso em outros casos mais específicos. Mas para você perceber, tem uma diferença de som. A gente também poderia falar sem a liaison. Quand elles sont. Não tem problema. Esse é o caso de uma liaison facultativa. Uma liaison que não é obrigatória. Então, depende muito do falante. Depende de você decidir. Se você prefere falar quand elles sont ou quand elles sont. As duas maneiras estão certas. Então, quand elles sont amoureuses. Aqui a gente tem outra liaison. Quand elles sont amoureuses. Outro caso de liaison facultativa. A gente pode falar assim, mas não precisa falar assim. Também pode ser quand elles sont amoureuses. Amoureuses, que vem da palavra amour, que é amor. Amoureuses. Amoureuses. Apaixonadas. Très bien. Vamos lá. Vamos para a frase 9. Phrase 9. Que é a última desse primeiro bloco de frases afirmativas. Ils disent les plus belles choses quand ils sont amoureux. Ils disent les plus belles choses quand ils sont amoureux. Eles disent, dizem ou falam, verbo dire, dizer ou falar. Ils disent les plus, les, as ou os, aqui, as. Plus, mais, belle, belas, choses, coisas, quand, quando, ils, eles, sont, são ou nesse caso, estão amoureux, amoureux, apaixonados. Ils disent les plus belles choses quand ils sont amoureux. Eles dizem as mais belas coisas quando eles estão apaixonados. Outra vez, uma frase que provavelmente a gente não ouviria na vida do dia a dia, mas a gente pode ver como título de um vídeo do YouTube. Ils disent les plus belles choses quand ils sont amoureux. Eles, os homens, falam as mais belas coisas quando eles estão apaixonados. Aqui, alguns comentários importantes que têm a ver com a frase anterior. Ils disent, eles dizem, verbo dire, les plus belles choses, as mais belas coisas, les plus belles. A gente vai repetir muito essa estrutura depois. Les plus e alguma coisa. Os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais interessantes, e assim por diante. Les plus belles choses, quand, quando. De novo, a gente faz a liaison com som de T, como a gente viu na frase anterior. Quand ils sont, a gente não precisa fazer essa liaison, a gente pode dizer quand ils sont, mas se a gente fizer, não tem som de D, tem som de T. Quand ils sont amoureux. De novo, liaison. Quand ils sont amoureux. Esse T que aparece do outro lado. Quand ils sont amoureux. É facultativa, não precisa. A gente pode dizer ils sont amoureux. Mas é mais fácil fazer a liaison. E amoureux, que é apaixonados. Masculino, apaixonados. Perceba que na frase anterior a gente tinha visto amoureuse. Amoureuse. Essa é uma diferença de terminação bem importante. Para o masculino, a gente tem e, com e, u, x, que dá sempre o som e. Esse som que a gente não tem no português, que é tipo, alguém falou alguma besteira e você fala e, nada a ver, tipo coisa de criança. É esse som que a gente faz, e. Amoureux. E para o feminino, a terminação é euse. Euse. O mesmo som E, mas com um Z a mais. Euse. Amoureux, amoureuse. Amoureux, amoureuse. Seguimos então com o segundo bloco, agora com as frases negativas. Sempre frases com uma negação. Vamos lá. Frase 10, frase 10. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Eu. Je ne. Não, te, ti, vois, vejo, pas, não. Je ne te vois pas, eu não te vejo, não. Claro, em português, normalmente a gente falaria, eu não te vejo. Ou, aqui uma tradução possível, eu não estou te vendo. Aqui, muito importante. Em português, a gente tem uma diferença muito grande entre eu não te vejo, faz tempo que eu não te vejo, ou eu não estou te vendo agora, nesse momento. Em francês, a gente só tem uma maneira de dizer essas duas ideias diferentes, que é je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Por exemplo, alguém que trabalha com uma amiga, mas faz muito tempo que não vê ela no escritório, pode dizer, ah, faz muito tempo que je ne te vois pas. Faz muito tempo que eu não te vejo. Je ne te vois pas. Mas também pode ser duas amigas que estão num show que querem se encontrar. Uma está procurando a outra, falando no celular. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Eu não estou te vendo. Ou eu não te vejo. Je ne te vois pas. De novo o verbo voir. Ver. Je ne te vois pas. Lembrando só, a negação. Duas palavrinhas. Ne e pas. Ne, pas. Je ne te vois pas. Après, phrase 11. Depois, phrase 11. Tu ne fais pas d'effort. Aqui uma cobrança. Tu ne fais pas d'effort. Tu, você, ne, não, fais, faz, pas, não. A gente não precisa repetir. Tu ne fais pas d'effort. Você não faz esforço. Você não faz esforço. A gente imagina alguém que está esperando alguma melhora num relacionamento de uma outra pessoa, mas não vê mudança, porque a pessoa não se esforça, a pessoa não está mudando nada. E aí, tem essa cobrança. Tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort. Você não faz esforço, você não se esforça, você não faz esforço nenhum. Lembrando que as frases negativas desse segundo bloco sempre tem uma conotação um pouco pesada, e é normal, porque são frases negativas. Tu ne fais pas d'effort, você não faz esforço. E aqui a gente vê o de com apóstrofo, pas d'effort, pas d'effort. A gente vai ver isso com mais detalhes depois, mas é importante se acostumar que quando a gente faz uma negação e tem uma coisa depois, nesse caso a coisa seria o esforço, uma coisa, a gente coloca pas de, pas de. A gente vai se acostumar com isso. Nesse caso, pas de effort, ficaria difícil de falar. Então o que a gente faz é tirar o e, colocar o apóstrofo. Pas d'effort. Não de esforço. Não esforço. Zero esforço. A gente vai ver com mais detalhes esse de depois. Não se preocupa com isso por enquanto. Importante entender a frase. Tu ne fais pas d'effort. Você não faz esforço. Você não se esforça. Après, phrase 12. Depois, frase 12. Elle ne fait pas de cours de musique. Elle ne fait pas de cours de musique. Ela, ne, não. Fait, faz. Pas, não. De, que não tem tradução, mas que vem junto com o pas, quando tem uma coisa depois. E essa coisa, nesse caso, pas de cours de musique, é curso de música. Ela não faz curso de música. Ou ela não faz um curso de música, a gente poderia falar em português. Elle ne fait pas de cours de musique. Ela não faz curso de música. De novo, a gente usa o verbo faire para falar de um curso, de alguma coisa, fazer alguma coisa. Nesse caso, fazer um cours de musique. Cours de musique. Um curso de música. Elle ne fait pas de cours de musique. Ela não faz curso de música. Seguimos com a frase 13. Phrase 13. Pierre ne va jamais à Marseille. Pierre, Pedro, ne, não. Va é vai para ele, Pedro. Pedro não vai jamais, jamais, que a gente viu na aula anterior que é nunca. Pedro não vai nunca à Marseille, à Marselha, cidade no sul da França. De onde vem la Marseillaise, a Marselhesa, o hino da França. À Marseille. Lembrando que antes de cidade, a gente sempre usa a palavrinha à. À Paris, nesse caso, à Marseille. Pierre ne va jamais à Marseille. Pedro nunca vai à Marselha. Ou a gente poderia dizer, o Pedro não vai nunca à Marselha. A ordem não muda, mas jamais é nunca. Après, depois, frase 14. Frase 14. Ça ne se dit pas comme ça. Ça ne se dit pas comme ça. Ça, isso. Ne, não. Se, si. Di, diz. Pas, não. Comme, como. Ça. Como isso. A tradução estranha de novo. Ça ne se dit pas comme ça. Isso não se diz como isso. Seria mais, isso não se diz assim. Assim. Bem importante. Comme ça, que a gente pode traduzir como assim, dessa maneira. Dessa maneira. Ça ne se dit pas comme ça. Não se diz assim. Isso não se diz assim. Então, por exemplo, se você tem um amigo francês que está tentando aprender português, ele pergunta como que fala merci em português. Você diz, ah, é obrigado ou obrigada. E ele repete, obrigado, obrigado. Não, não, não. Pera lá. Ça ne se dit pas comme ça. A gente não fala isso dessa maneira. Isso não se fala assim. Não é obrigado, é obrigado. Bora. Palavra merci, obrigado. Ça ne se dit pas comme ça. Ça ne se dit pas comme obrigado. Isso não se diz assim, não se fala assim, dessa maneira. Après, frase 15, frase 15. Nous n'allons plus au nouveau resto au centre-ville. Aqui a gente pode escrever restou com AU ou com O. Deixar das duas maneiras. Nous n'allons plus au nouveau resto au centre-ville. Nós, n'allons, não, vamos. Aqui, allons é a conjugação do verbo aller, ir. Allons, nós vamos. Nous allons, nós vamos. Nous n'allons plus, nós não vamos mais. Plus é mais. Nós não vamos mais ao nouveau novo. Resto, restaurante, restaurant. A gente pode abreviar como resto, resto, restaurant. Ao novo, restaurante, o, no, centre-ville, no centro da cidade. Nous n'allons plus au nouveau resto au centre-ville. Nós não vamos mais ao novo restaurante no centro da cidade. A gente foi lá duas vezes. As duas vezes a comida estava fria, não estava boa, é muito caro. Nous n'allons plus au nouveau resto au centre-ville. A gente não vai mais nesse restaurante. Nós não vamos mais nesse restaurante. Nous n'allons plus au nouveau resto au centre-ville. Frase 16. Frase 16. Vous ne voyez pas les problèmes. De novo, frase negativa, frase pesada. Vous, vocês, ne, não, voyez, é o verbo voir, vocês não veem, pas, não, les, os, ou as, aqui, os, problème, problemas. Vous ne voyez pas le problème, vocês não veem os problemas. A gente pode pensar numa gerente que está dando uma bronca ferrada em vários funcionários. Vous ne voyez pas les problèmes. Vocês não veem os problemas. Vocês têm que ser mais proativos e pensar nos problemas antes. Vous ne voyez pas les problèmes. Vocês não veem os problemas. Verbo voir, ver. Vous ne voyez pas. Vocês não veem. Frase 17. Frase 17. Ils ne vont plus à Paris ce week-end. Ils ne vont plus à Paris ce week-end. Ils... Eles, ne, não, vão, vão, é o verbo aller, de novo, ir, eles não vão, plus, mais, a, Paris, Paris, ce, esse, esse, weekend, fim de semana, fim de semana. Esse é um empréstimo da língua inglesa que se usa muito, le weekend. Existe outra palavra para weekend em francês, que é la fin de semaine. La fin de semaine. Que é literalmente o fim de semana. Fim de semana. Mas não se usa muito na França hoje em dia. A gente usa muito mais le weekend. La fin de semaine pode se usar mais no Quebec, no Canadá. As pessoas preferem na França le weekend para o fim de semana. Ils ne vont plus à Paris ce weekend. Eles não vão mais a Paris esse fim de semana. Legal, aqui que a gente tem a negação com plus. Ne, plus. Ne, a primeira parte da negação. Aqui, plus para dizer mais. Eles não vão mais a Paris. Eles desistiram de ir para Paris nesse final de semana. Ils ne vont plus à Paris ce weekend. Frase 18. Frase 18. Elles ne font pas ce type de projet. Elles ne font pas ce type de projet. Elles, elas, ne. Não, font, fazem, que é o verbo faire, de novo, fazer. Elles ne font pas, elas não fazem, não, elas não fazem. Ce, esse, type, tipo de, projet, projeto. De novo, o início, principalmente o font, pode ser mais difícil de entender, que é fazem, elas fazem. O resto da frase é muito parecido com o português. Ce type de projet, esse tipo de projeto. Elles ne font pas ce type de projet. Tu pode imaginar, por exemplo, duas arquitetas que trabalham juntas, mas que gostam de fazer casas, mas não fazem apartamentos. Então, se alguém pede, será que elas fazem apartamentos? Não. Elles ne font pas ce type de projet. Elas não fazem esse tipo de projeto. Très bien. Muito bem. Agora vamos para a terceira parte da nossa aula, em que a gente tem perguntas, frases interrogativas. Comment je fais pour être moins stressé? Comment je fais pour être moins stressé? Comment? Como je, eu, fais, faço, pour, para, être. Lembra que être é o nome do verbo, ser ou estar. Como eu faço para estar? Não, aqui é melhor. Como eu faço para ser moins, menos, stressé? Estressado. Comment je fais pour être moins stressé? Como eu faço para ser menos estressado? De novo, é uma pergunta que eu posso fazer para um psicólogo, para um amigo que é muito calmo, mas também é típico título de livro ou de vídeo. Comment je fais pour être moins stressé? Coisa que a gente pode achar ou procurar na internet. Então, comment é como. E aqui, importante a palavrinha moins. Moins, que significa menos. Moins. A gente viu nas frases anteriores plus, que pode ser mais. Aqui a gente vê o contrário, que é moins, menos. Então, plus, mais, moins, menos. Plus, moins. Très bien. Muito bem. Frase 20. Phrase 20. Où est-ce que tu fais du yoga? Où est-ce que tu fais du yoga? Où? Onde? Est-ce que? A gente viu essa estrutura antes na aula de diálogo. Mas, de novo, vamos pensar nela como um bloco. Est-ce que soa assim. Est-ce que? Est-ce que? Est-ce que? Tem várias palavras, depois a gente vai entender partezinha por partezinha. Mas, por enquanto, est-ce que? Est-ce que? Que é uma palavra que indica pergunta. Ela não tem uma tradução, a gente não faz isso em português. Indica uma pergunta. O est-ce que tu, você, faz du yoga, yoga? Onde você faz yoga? Onde você pratica yoga? Onde você tem aula de yoga? O est-ce que tu fais du yoga? Onde você faz yoga? O est-ce que, então, estrutura que indica uma pergunta. A gente vai ver com mais detalhes depois, não se preocupa com isso agora. O est-ce que tu fais du yoga? De novo, o verbo faire, para falar de uma atividade, de um esporte, uma atividade de bem-estar. Fais du yoga. Où est-ce que tu fais du yoga? Après, phrase 21, phrase 21. Il fait un gâteau à sa copine au moins une fois par semaine. Uma frase bem mais longa, mas fácil de entender. Ele fait, faz um gâteau. Lembra de petit gâteau? Petit gâteau, que a gente fala assim em português, mas gâteau significa bolo. Petit gâteau, literalmente, é um bolo pequeno. Um bolinho. Aqui, ele fait un gâteau, ele faz um bolo. A sua, ou para a sua copine, namorada, au moins, ou é ao, moins, a gente viu que é menos. Ao menos, une fois, uma vez, a gente viu na frase anterior, une fois, uma vez, par semaine, por semana. Aqui a gente vê palavras repetidas, que é legal porque a gente vai se lembrando de coisas que a gente viu antes. Une fois par semaine. Claro que o exercício de memorização no final da aula vai te ajudar a lembrar isso de uma maneira ainda mais ativa. Mas as frases vão ajudando. Il fait un gâteau à sa copine au moins une fois par semaine. Ele faz um bolo para sua namorada ao menos uma vez por semana. Une fois par semaine. Uma vez por semana. Après, phrase 22, frase 22. Elle voit ses patients souvent. Uma pergunta. Elle voit ses patients souvent. Ela voit, vê, verbo voir, ver, ses, os seus patients, pacientes, souvent, frequentemente. Souvent, frequentemente. Palavra muito importante. Souvent, que a gente usa muito, souvent, muito frequentemente. Elle voit ses patients souvent. Por exemplo, se eu quero saber se uma médica encontra seus pacientes com muita frequência, eu posso perguntar: Elle voit ses patients souvent? Ela vê os seus pacientes frequentemente, com bastante frequência. Après, phrase 23. Comment on dit ça en français? Comment? Como? On? A gente? Dit? Diz? Ça? Isso? En? Em? Français? Francês. Como a gente diz isso em francês? Essa frase é muito útil quando a gente está aprendendo francês. Por exemplo, com um amigo que fala muito bem português e está te ajudando com o francês. E aí você quer saber como que a gente fala obrigado em francês, por exemplo. Comment on dit? E aí você substitui o ça pela palavra que você quer. Falando em português, por exemplo. Comment on dit obrigado en français? E ele vai dizer Merci. Merci. Então, esse sa pode ser substituído por uma palavra, por uma coisa ou por uma expressão. Nesse caso, comment on dit obrigado em francês? Comment on dit ça en français? Ça, essa palavra. Como se diz isso em francês? E muito legal aqui entender a estrutura do comment on dit, porque é muito comum em perguntas, num contexto mais formal, que a gente troque a ordem do sujeito e do verbo. Então, o sujeito nessa frase é on, a gente, as pessoas. Dit é o verbo. Falar, dizer. A gente pode fazer essa pergunta invertendo a ordem, colocando um hífen entre as duas palavras. Diton. Aqui tem uma liaison obrigatória, uma ligação obrigatória. Diton. Então a gente pode substituir a frase por Comment dit-on ça en français? Comment dit-on obrigado em francês? É uma maneira mais formal de dizer a mesma frase, e as duas estão igualmente corretas. Comment on dit ça en français? Ou comment dit-on ça en français? Com o mesmo sentido. Só mais formal essa última versão. Comment dit-on ça en français? Très bien. Muito bem. Frase 24. Pourquoi nous allons à cette fête-là? Pourquoi nous allons à cette fête-là? Pourquoi? Porque nous, nós, allons, vamos, verbo aller, ir. Por que nós vamos a cette, essa, fête, festa, lá? Esse lá não tem tradução. A gente usa ele no final de uma pergunta para reforçar a coisa, nesse caso a festa. Por que a gente vai para essa festa, para essa festa? Talvez em português a gente diria: Pourquoi nous allons à cette fête là? Esse lá não significa lá, ele não significa nada, é para reforçar a palavra que vem antes. Pourquoi nous allons à cette fête là? Por que que nós vamos nessa festa? O que a gente vai fazer nessa festa? Pourquoi nous allons à cette fête là? E fête, palavra festa. Fête. Après, phrase 25. Vous faites quoi pendant vos prochaines vacances? Vous faites quoi pendant vos prochaines vacances? Vous, vocês, faites, fazem. Quoi? O que? Pendant, durante, vos, as vossas, as suas, claro, a gente está falando com vocês, as suas prochaines, próximas, vacances, férias. Vous faites quoi pendant vos prochaines vacances? Vocês fazem o que durante as suas próximas férias? De novo, a gente pode inverter a ordem em português. Fica melhor se a gente disser o que vocês fazem, o que vocês vão fazer durante suas próximas férias. Você já tem as férias planejadas? Já tem uma ideia de onde vocês vão? O que vocês querem visitar? Vous faites quoi pendant vos prochaines vacances? Très bien. On passe à la phrase 26. Passamos para a frase 26. Toutes les semaines, ils disent les mêmes choses pendant les rendez-vous. Uma frase bem longa, mas também simples de entender. Toutes, todas, les, as, semaine, semanas, ils, eles, disent, dizem, falam, les, as, même, mesmas, choses, coisas, palavra importante, choses, as mesmas coisas, pendant, durante, tive na frase anterior, pendant, durante, les, os ou as, nesse caso, de novo, as, rendez-vous, reuniões. Rendez-vous, reuniões. Toutes les semaines, ils disent les mêmes choses pendant les rendez-vous. A gente pode imaginar colegas cansados das reuniões em que sempre se fala as mesmas coisas, todas as semanas, as mesmas ladainhas. Toutes les semaines, ils disent les mêmes choses pendant les rendez-vous. Todas as semanas, eles falam as mesmas coisas durante as reuniões. Frase 27. 27. Les propriétaires, palavra longa, les propriétaires du bistrot font de quiches incroyables. On y va? Les propriétaires du bistrot font des quiches incroyables. On y va? Frase longa, mas também fácil de entender. Lê os ou as? Nesse caso, não tem como saber se eu estou falando de os proprietários ou as proprietárias. Vou colocar as proprietárias. Mas pode ser os dois. Les propriétaires, as proprietárias, ou claro, melhor, as donas du bistrot, do restaurante, font, fazem, verbo faire, fazer, elles font, elas fazem, de quiches incroyables, quiches incríveis. A gente vai entender por que esse de mais pra frente, por enquanto não precisa se preocupar. A gente não vai traduzir esse de, porque em português a gente diz elas fazem quiches incríveis. Em francês precisa do de. Font de quiches incroyables. Não tá no plural, mas depois a gente entende por quê. Font de quiches incroyables fazem quiches incríveis. On y va é uma expressão muito importante do francês que a gente usa entre amigos para dizer vamos, como bora, bora lá, on y va. On y va? Vamos? Vamos pro bistrot comer essas quiches incroyables? Bora. On y va? Posso responder com on y va? Vamos. Très bien, muito bem. Frase 28, 28. Est-ce que tu vois un distributeur quelque part? Est-ce que tu vois un distributeur quelque part? Frase muito importante. Est-ce que a gente viu que é indicação de pergunta, não tem tradução. E a gente vai pensar como um bloco de est-ce que para fazer uma pergunta. Est-ce que tu vois? Você voit, vê um distribuidor. Então vou colocar uma máquina de sacar dinheiro. Quelque part significa em algum lugar. Você imagina que está numa rua muito movimentada de Paris e precisa de dinheiro em efetivo. E você pergunta para um amigo: Est-ce que tu vois un distributeur quelque part? Você vê uma máquina de sacar dinheiro em algum lugar que eu preciso sacar dinheiro. E eu imagino que nessa rua tem. Então, Est-ce que tu vois un distributeur quelque part? Voilà! É isso aí! Chegamos no final da nossa grammaire en pratique, da nossa aula de gramática prática, segunda parte da segunda unidade. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. À bientôt! Até mais!